10h35, quinta-feira, 7 de abril de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de um grave acidente. Quatro pessoas em uma colisão frontal entre um carro e um ônibus em Colorado, na região de Maringá, perderam a vida. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, quatro pessoas da mesma família morreram nesse acidente que envolveu um carro e um ônibus de linha ontem à noite na PR-542 em Colorado, aqui na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a condutora do carro, um veículo Astra, essa condutora de 32 anos, perdeu o controle da direção ao chegar numa curva e acabou batendo de frente contra um ônibus de linha que vinha no sentido contrário. O coletivo fazia o trecho Londrina-Paraná City. As outras três pessoas que estavam no carro tinham idade de 38, 18 e 11 anos. Os quatro ocupantes do veículo, moradores de Alto Alegre, distrito de Colorado, morreram no local do acidente. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou destruído. No coletivo envolvido na batida, ninguém se feriu. As vítimas, segundo a apuração da reportagem, estavam voltando de Colorado após atendimento médico. Luciano.
Letícia, e o setor policial anda movimentado aí na região de vocês, né? 11 ex-servidores da Prefeitura de Paissandu foram denunciados por organização criminosa. Que história é essa, hein, Letícia?
Pois é, o Ministério Público do Paraná denunciou 14 pessoas entre servidores e ex-servidores da Prefeitura de Paissandu por prática de organização criminosa. Eles são suspeitos de integrar um esquema de fraudes em licitações ocorrido entre 2013 e 2018. Dos 14 acusados, 3 ainda trabalham no Poder Municipal. As investigações começaram em 2016, após uma denúncia recebida pelo Ministério Público que afirmava que um funcionário público havia conseguido participar de uma licitação da área de informática a partir de uma empresa de fachada. À época, o suspeito levava um padrão de vida acima do que era compatível com seus rendimentos. O caso foi investigado pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, na chamada Operação Megabyte. Segundo o processo, com o passar dos anos, foram descobertos os envolvimentos de 14 pessoas, entre elas ex-secretários municipais. O grupo teria conseguido vencer ao menos duas licitações e tinha uma terceira em andamento quando a investigação se iniciou. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de quase R$3 milhões, segundo a promotoria. A denúncia do Ministério Público foi recebida pela segunda vara criminal de Maringá no dia 24 de março e os acusados têm prazo de até 15 dias para apresentar uma defesa preliminar. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Em Ponta Grossa, hoje, tem um júri de um caso de feminicídio e tentativa de feminicídio que aconteceu em março de 2019, um caso que repercutiu bastante na região. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes para a gente. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Isso mesmo, hoje deve ter uma sentença para o crime de bastante repercussão, como você disse, aqui em Ponta Grossa, que ocorreu no dia 10 de março de 2019. Quando o jovem, de 22 anos na época, Jonathan Campos, assassinou a facadas a namorada, Lidiane Oliveira, de 24 anos, e ainda esfaqueou a mãe dela, Rosa Aparecida de Oliveira, de 60 anos na época. Lidiane morreu na hora, em sua casa. A mãe dela foi encaminhada em estado gravíssimo ao hospital, passou por cirurgias e depois de 9 dias de internamento recebeu alta médica e hoje é a principal testemunha que será interrogada no tribunal do júri. 4 dias depois do crime, Jonathan se apresentou à polícia e permanece preso até agora na cadeia pública aqui de Ponta Grossa. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados, por motivos fúteis, recursos que dificultaram a defesa das vítimas e ainda por feminicídio. Lidiane era estudante de direito aqui em Ponta Grossa e 2 dias antes do crime recebeu uma declaração de amor do namorado nas redes sociais. No dia do crime, o casal havia discutido logo após participarem de uma festa. E já em casa, Lidiane acionou a polícia, registrou o boletim de ocorrência contra o namorado por ameaça.
Segundo o inquérito policial, meia hora depois do registro do boletim de ocorrência, Jonathan retornou à casa de Lidiane já armado e cometeu os crimes. Ao todo, 8 testemunhas serão ouvidas e a expectativa é que o julgamento termine somente na noite de hoje. A pena de reclusão a Jonathan Campos pode variar de 16 a 38 anos de prisão. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. O deputado estadual Coronel Lee, do Democracia Cristã, fez uma ameaça de morte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República, durante a sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. O parlamentar usou tempo livre na tribuna para dar uma resposta ao ex-presidente, que nesta semana disse que as pessoas deveriam mapear os endereços das casas dos deputados e não fazerem manifestações em Brasília, onde não surtiria efeito algum a pressão sobre os parlamentares. Segundo o Coronel Lee, ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, aqui do Paraná, o modus operandi seria o mesmo de quando integrantes do Movimento Sem Terra, MST, tentaram conversar com os policiais no meio do mato.
Esse camarada quer visitar as nossas residências, nossas casas, quer falar, quer juntar um grupo de desocupados vagabundos para conversar com a nossa família, para conversar com a gente. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, mande a sua turma toda falar com a gente de novo. Aí vocês vão visitar seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Obrigado, presidente.
Por meio de nota, o Partido dos Trabalhadores, além de deputados estaduais e federais da oposição, disseram que repudiam o incentivo à violência política, seja contra o ex-presidente Lula, contra seus aliados ou contra quaisquer pessoas que desenvolvem políticas públicas e sociais. O PT informou ainda que vai tomar as medidas cabíveis contra a manifestação do parlamentar, a fim de que esses episódios não se repitam e que não fiquem impunes. Os deputados da oposição também afirmaram que devem levar o caso ao Conselho de Ética da Assembleia, como explica o líder do PT na Alep, o deputado Tadeu Venere.
Eu acredito que vai ser feita a denúncia, né, representação no Ministério Público e na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, porque no primeiro momento as pessoas ouviram e não chegaram a ter a dimensão do que o Lee estava falando. Pouca gente entendeu, depois no desdobramento, quando começaram a vir as gravações colocadas e quando ele fala do Lula esfobando, pode vir que não vão recebê-los, né? E aí eu acho que a coisa tomou outro rumo.
A CBN Curitiba entrou em contato com a Assembleia Legislativa e com a equipe do deputado estadual Coronel Lee e aguarda retorno. O assunto agora aqui no CBN Paraná é dengue. Após o registro de mais de 200 casos somente em um dia, Foz do Iguaçu declarou epidemia da doença. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, a situação da dengue está preocupando em todo o Paraná. O boletim semanal da dengue, publicado na última terça-feira, registra mais de 3.725 casos da doença no Paraná, com um aumento de 47% em relação aos números do informe anterior de 29 de março. O boletim traz mais de 52 mil notificações, com 11.678 confirmações verificadas no atual período sazonal da doença, que iniciou no dia 1 de agosto de 2021 e segue até julho de 2022. Dos 353 municípios que registraram notificações de dengue, 258 confirmaram a doença. E como você já adiantou, Lucian, em Foz do Iguaçu, a procura por atendimentos de pacientes com sintomas de dengue cresceu nas unidades de saúde do município, isso porque o levantamento do Comitê de Combate à Dengue aponta que a cada 100 casas, 4 têm focos do mosquito da dengue. E hoje, a cidade tem 240 casos de dengue confirmados. Somente em uma das unidades de pronto atendimento, as consultas diárias de pacientes com sintomas da doença passaram de 4 para 10 nessa semana. E essa situação, então, levou a prefeitura a reforçar as ações de combate à doença com fiscalização nos imóveis e terrenos sujos ou abandonados denunciados pela população. Ontem pela manhã, equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Defesa Civil, que compõem o comitê, vistoriaram alguns locais e encontraram diversas irregularidades. Em um antigo restaurante, por exemplo, as equipes encontraram restos de materiais de construção, ferragens, garrafas e muito lixo. E aí, para ter acesso a este imóvel, o comitê precisou de um chaveiro que abriu a porta do estabelecimento abandonado. A autorização de ingressar em imóveis particulares em situação de abandono está prevista em decreto municipal. Neste caso, o proprietário será autuado e vai receber multas que podem variar de R$2.000 a R$10.000. Esses valores aí correspondem de 20 a 100 unidades fiscais do município. E ainda nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde realizou uma reunião do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue, que é composto por 13 secretarias, autarquias e órgão do governo do estado para implementar ações de mobilização para intensificar o combate à dengue em todo o Paraná. Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. União da Vitória vai ganhar um centro de especialidades médicas que poderá atender 9 municípios da região. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. União da Vitória está recebendo recursos do estado para a construção desse novo ambulatório médico de especialidades, o chamado AMI. O ambulatório será construído em um terreno cedido pelo município e terá cerca de 22 consultórios médicos e 7 salas de exames, incluindo radiologia. Além disso, no seu novo centro de saúde, reunirá um corpo clínico com diversas especialidades, algo inédito aqui na região. E um dos principais objetivos desse novo centro é disponibilizar atendimento dessas especialidades à comunidade dos 9 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, o CISVALE. Com isso, pretende-se evitar que muitas pessoas que residem nessas cidades tenham que se deslocar até a capital Curitiba para receber atendimento médico especializado. Nos próximos 60 dias, essa obra deverá ser licitada pelo governo do estado e assim que os trâmites estiverem resolvidos, o prazo para execução e entrega do novo ambulatório é de 360 dias, ou seja, aproximadamente um ano. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Uma ótima novidade aí para a região de União da Vitória, esse centro de especialidades médicas. E nós falamos agora da Expo Londrina, que tem programação política intensa. É, hoje o governador visita a feira, amanhã é dia da visita do presidente Jair Bolsonaro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O governador Ratinho Júnior, que não participou da abertura da Expo Londrina, marcou a visita para hoje à tarde. A Expo é uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina e ele vem para o lançamento de um projeto que tem o objetivo de apoiar pesquisas e negócios que aproveitem tecnologia para a produção de alimentos, agregando mais valor às foodtechs. Ele é parte do polo, esse projeto é parte do Polo de Inovação Agropecuária de Londrina. É uma iniciativa da Sociedade Rural do Paraná e tem o apoio do governo do estado. E amanhã, nessa agenda política movimentada, teremos a visita do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, desde hoje, a segurança está redobrada no Parque Ney Braga, com a presença, inclusive, da Polícia Federal, porque, além de para garantir esse momento de segurança, né, a expectativa, inclusive, é que ele venha acompanhado de Marcos Montes, que é o novo ministro da Agricultura. Ele, que era o número 2 da pasta. E além da visita à Expo, no período da tarde, o presidente continua aqui na região. E amanhã, não, no sábado, né, ele vai visitar, no período da manhã, o Santuário São Miguel Arcanjo, que fica em Bandeirantes, a 100 quilômetros aqui de Londrina. O santuário é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo e atrai milhares de visitantes todos os anos. Nas proximidades, inclusive, está sendo projetado um grande complexo turístico e ele deve visitar aí, então, esse espaço, esse local, o presidente Jair Bolsonaro. E antes, às 8 da manhã, está marcada uma motociata em Andirá, que fica um pouco antes de Bandeirantes. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.